Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de Valor.
E com a gente aqui no Em Conta, a economia que você entende, entrevista de valor, vamos conversar com o sócio-diretor da Dínamo, Marco Guarini. Tem 20 anos de experiência nessa área, modelagem, negócio, planejamento estratégico, organizacional e tal. E na parte de programas sociais e tudo. Agora vamos ver como é que seria a solução para isso. Então, o senhor começou a falar do fintech, a gente conhece muito da moeda SUS. Em primeiro lugar, um prazer tê-lo aqui, Marco Guarini.
Bom dia, um prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos à disposição aí para poder bater esse papo bacana.
Mas o senhor falou agora essa parte que está aparecendo muito, terceiro setor, é o fintech. Em primeiro lugar, explica para os nossos ouvintes o que se trata desse negócio fintech.
As fintechs são empresas, são startups, empresas em fase inicial que estão buscando trazer com base tecnológica, né? Hoje, como a gente tem uma base, por exemplo, de aparelhos celulares, né? De mobile, muito permeável no país, muito disseminada no país, acesso à internet também com uma velocidade crescente. As fintechs, elas procuram trazer uma inovação. Elas são normalmente muito inovadoras numa solução que é de um serviço financeiro. Aqui a gente está falando um pouco mais do crédito, mas não se resume apenas a crédito. Pode ser meio de pagamento, pode ser seguros, enfim. Diversos serviços, produtos financeiros que poderiam ser oferecidos por essas empresas se utilizando da capilaridade, se utilizando da penetração que hoje a tecnologia viabiliza. Então, a principal característica de uma fintech é essa. Ela tem uma base tecnológica muito forte e se propõe a ser inovadora no que ela está fazendo. E essa inovação muitas vezes pode ser até disruptiva, né? Ela pode realmente mudar a forma como um setor se comporta. A gente tem que acompanhar as fintechs hoje que estão no mercado, as novas que estão surgindo, para ver quais estão se destacando mais, quais trazem uma solução mais robusta e como que elas vão conseguir ganhar mercado e se vão conseguir ganhar mercado, né? Elas têm que passar no crivo também do usuário final, do cliente final. É desafiador, mas eu acredito que é um caminho que não tem volta. A gente vai estar assistindo no Brasil e no mundo, o desenvolvimento dessa indústria, em alguns lugares com mais força, em outros com menos, é um caminho sem retorno. E os bancos vão ter que se ajustar de alguma forma a esse novo marco competitivo, vamos dizer assim. Mas elas estão olhando para um segmento que normalmente é muito mal assistido, né? Então, existe uma razão para surgir essa oportunidade, né? Quer dizer, o público, o cliente final, é muito normalmente mal assistido pela oferta de crédito, pela oferta de bons produtos, pelo custo de aquisição desses produtos. Então ele está insatisfeito na sua grande maioria e isso abre oportunidade para novos modelos surgindo.
Para o ouvinte entender bem, não se trata de caridade, favor, que é um negócio com uma nova visão, aproveitando umas falhas, digamos, dos bancos, que por serem muito grandes, são pesados, não conseguem chegar lá onde está precisando, né?
Exatamente, não tem nada de caridade, não, são negócios, são empresas que estão em busca de capturar oportunidades, também ganhar dinheiro, mas de uma forma inovadora. Eu acho que os bancos têm esse desafio pelo seu tamanho, mas também tem uma questão de comodidade, principalmente os cinco líderes, né? Como eu falei, eles estão, nos últimos anos, se a gente acompanhar ano a ano, nós tivemos lucros sucessivos e crescentes da indústria financeira. Então, o incentivo para inovação ou para mudar modelo é muito baixo, né? Precisam surgir modelos que tragam alternativas, que comecem a incomodar, que sejam mais competitivos e que conquistem, de fato, a satisfação do cliente final. Quem sabe isso pode ser uma estrutura nova que abra o olhar dos bancos. Eles já estão olhando para isso, obviamente estão acompanhando, mas existe um campo imenso e como você falou, são 55 milhões de brasileiros sem acesso à conta bancária. E dos que têm acesso à conta bancária, quantos estão insatisfeitos? Então tem um mercado gigantesco que é alvo do olhar dessas fintechs.
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Uma coisa que eu lembrei agora, não sei se faz parte disso, uma tendência atual, o pessoal que tem algum dinheiro para investir, aplicar, a poupança está ruim, estão procurando, em vez dos bancos, procurando corretoras que estão envolvidas com bancos menores dentro do fundo garantidor. Daí a taxa menor, já aquela presença que no banco já não tem, aquela olho no olho que deixou de ter, mais ou menos por aí, né?
Esse é um caminho também possível. Existem algumas soluções mais recentes que emergem de forma interessante no mercado de crédito ou no mercado de investimento. Por exemplo, existe hoje o conceito do chama crowdfunding, né? Que são plataformas na internet que conseguem atrair recursos para financiamento de projetos. Essas plataformas, o investidor pode acessar diretamente. Uma delas conhecida e que vem crescendo chama Brota, mas existem outras. O investidor acessa diretamente oportunidades de investimento, faz suas análises, suas avaliações e não passa por um banco, por exemplo. Existem outros negócios que estão acontecendo na área de crédito direto, que são as plataformas de chamadas de, tem um nome, termo em inglês, é peer-to-peer, né, onde investidores que querem realizar operações de empréstimo, pessoas físicas até, se utilizam dessas plataformas, que normalmente têm suas parcerias com o banco, mas são inovadoras na forma de dar o crédito, são inovadoras no custo, trazem mais retorno para o investidor do que ele aplicar, por exemplo, num CDB ou aplicar em alguns papéis de banco. Eventualmente, claro que trazem mais risco, mas aí o investidor tem que fazer essa avaliação. E do ponto de vista de quem está tomando esse crédito, é uma alternativa também ao mercado clássico, né? Aos bancos. Então, abre um leque de oportunidades de você comparar preços, comparar o custo final da transação, comparar se você está sendo melhor atendido ou não. Isso, na minha visão, é muito saudável para a evolução do sistema como um todo.
Esses exemplos que o senhor deu do crowdfunding, de peer-to-peer e outros que tem aí, eu acho que também mostram uma coisa que na parte dos bancos, digamos, instituições financeiras, para chegar até o balcão ali, já estava difícil, eles foram cortando. Está lá pela parte da internet, caixa eletrônica e tal. Para chegar até o gerente, mais difícil ainda. Essa nova tendência, eu acho que já começa a fazer isso, reaproximar os dois lados, né?
Ela é mais ágil e ela é mais orientada a um relacionamento, né? Não tem como fazer isso pessoalmente, mas com a tecnologia e às vezes até direto no celular isso é possível, permite um contato direto do cliente com a solução final. Isso pensando no segmento da população que tem acesso à tecnologia, à web ou ao mobile, né, ou ao celular. Agora, isso também não quer dizer que a gente não tenha que olhar para aqueles que hoje, apesar de terem celular, por exemplo, não têm pacote de dados, então não tem um smartphone, né? Existem soluções já sendo desenvolvidas, algumas já até no mercado, que trabalham com celular só via SMS, por exemplo. E aí você tem uma cobertura de 100% dos telefones, né, celulares que existem no país. Então, essas soluções elas são também têm um potencial de universalização desses serviços. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando a gente pensa em transferência de recursos, né, então uma pessoa que está em São Paulo e precisa transferir recursos para uma pessoa que está no Nordeste. Existem soluções que estão trabalhando através dos celulares para fazer essa transferência com um custo absolutamente reduzido quando comparado ao custo de uma transação bancária, né? De você fazer um DOC, de você fazer um TED, você não ter que pagar despesa de conta corrente. Então, eu acho que nos próximos 5 anos, a gente vai enxergar uma multiplicação dessas oportunidades. Claro que nem todas essas startups, essas fintechs vão dar certo, mas as que derem certo e vingarem, certamente vão estar revolucionando a oferta de serviços, de soluções financeiras para toda a camada da população. Não só a base da pirâmide, não. Para a camada da população também classe A, eu diria para o mercado inteiro, que se serve de produtos ou que busca soluções financeiras.
Em conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Bom, conversamos com o economista Marco Guarini, sócio-diretor da Dínamo. Só lembrando que o senhor, junto com o Fernando Dolabella, escreveram o livro Empreendedorismo na Base da Pirâmide, a história de um intraempreendedor, desafios e aprendizados, justamente sobre essa relação entre micro e o grande, né? Microempreendedor e grandes corporações. Obrigado pelas suas informações, pela conversa super interessante e até outro dia, então.
Muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço a todos.
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã. A prosa de hoje é em cima do seguinte. Quem já não passou pela situação, a maior parte das vezes bem da constrangedora? Me aparece um parente, uma pessoa que parece amiga, um colega, e pede o seu cartão de crédito para usar numa compra parcelada dele lá, né? Ou então para usar o seu nome no empréstimo compulsório, o que for. Depois já viu, né? Vamos nessa? A prosa de hoje, então, é em cima de uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Educador financeiro José Vignoli. Mais de 40% confessam que já pediram um nome emprestado para fazer dívida. Isso não é nada bom, né?
Esse é um costume muito comum e nós percebemos isso já há algum tempo. E realmente é um número bastante alto e que as pessoas não têm noção do perigo que elas estão correndo emprestando nome, seja até para parentes e amigos.
Seguindo a prosa, outro número da pesquisa. 44% dos que pedem cartão de crédito emprestado para outra pessoa são mulheres. Por causa de quê?
É, as mulheres, elas têm aí um apelo muito grande por conta de moda, por conta de roupas, acessórios. Então, essas compras, assim, mais imediatistas, elas acabam se utilizando mais de crédito, e nós percebemos na pesquisa que se utilizando mais desse recurso de pedir, por exemplo, cartão de crédito emprestado.
Uma perguntinha básica. Quem faz isso? Pedir um nome emprestado de outro para fazer uma dívida, na maior parte das vezes é por necessidade, né? Ou não?
Uma coisa que chama bastante atenção também é que realmente, às vezes, os pedidos são feitos para adquirir produtos que não têm importância. Então, por exemplo, roupas apareceu com 36%. Então, não é dizer que a pessoa está com uma necessidade assim urgente. Algumas pessoas, sim. Mas percebe-se um número grande de pessoas que pedem crédito emprestado para comprar coisas que não são importantes para o dia a dia e comprometem tudo, não é?
Então, professor José Vignoli, que tem a página na internet chamada Meu Bolso Feliz, por causa de que mesmo tem tanta gente que na maior, como se diz, pede o nome de outra pessoa para se endividar e nem sempre cumpre o que prometeu. Por quê?
Pessoas que muitas vezes, quando tem, por exemplo, um limite de cheque especial, utilizam esse limite para o seu dia a dia, incorporam um crédito, ou seja, um dinheiro que não é seu, e essas pessoas, então, com esse hábito de comprar impulsivo, elas já perderam o crédito e aí se utilizam do nome de terceiros para continuar consumindo.
Outro detalhe complicado. Pela pesquisa, a primeira pessoa procurada nessas horas de precisar do nome de outro geralmente é o mais próximo, o pai, a mãe, o avô.
É, e é uma situação muito complicada porque muitas vezes os pais não perguntam, aliás, isso não é exclusividade dos pais, não perguntam para que será usado o crédito e a pessoa muitas vezes não informa também para que vai ser usado o crédito. Outro ponto da pesquisa foi que nem sempre o valor combinado é respeitado.
Educador financeiro do SPC, José Vignoli. Só para fechar a prosa, se uma pessoa vem me pedir o meu cartão de crédito para fazer uma dívida para ele, para essa pessoa, eu faço o quê? Eu respondo o quê? Como é que eu saio dessa?
A pessoa não pode se sentir constrangida, afinal de contas é o seu nome, é o seu crédito que está em jogo. Então, tem dificuldade de falar não? A solução é perguntar para que vai ser usado o dinheiro, qual é a necessidade, qual é o objetivo, quando vai devolver, quando vai pagar, se pode pagar. Então, só de fazer essas perguntas, a pessoa que está pedindo emprestado pode desistir e tentar conseguir essa facilidade com outra pessoa.
É da sua conta.
Então tá, inté e axé.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1 da tarde, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até as 11 da manhã, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi. Coordenadora substituta, Solimar Luz. Gerente Regional, Mário Sartorello. Gerente Executivo, Walter Lima.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.